O próprio regime disse-o. Ah, pronto. Pronto. Não, está bem, mas declarou-se antissocialista. A razão, porque o nome lá tinha, era por um, digamos, um artefacto de ser essa a inscrição legal que tinha antes, não é? Já há diferença, e eu acho que isso é a coisa mais importante, que é aquela em que concordamos todos, parece-me, ou a vasta maioria de quem falou, é que este artigo da Constituição, na parte em que proíbe organizações fascistas, aí é que não é mesmo um penduricalho. Não está lá para enfeitar. Pronto. Não, isso é a coisa mais importante que eu retiro desta discussão. Está lá porque é útil, porque é importante e porque pode precisar de ser usado.
Muito bem. Então, terminando esta ronda, acho que está tudo esclarecido, acho que não conseguimos esclarecer mais ninguém que não queira ser esclarecido também. Essa parte está feita. Portanto, passamos ao artigo 47, em que a única alteração também é do PSD. O artigo 47 é sobre liberdade de escolha. É liberdade de escolha de profissão e acesso. A quem é que fala? Quem faz? Te passo a palavra primeiro à proposta do PSD, a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, vou deixar repor a ordem na sala, senão...
Assim não se consegue ouvir. Eu sei que depois de um tema tão... coisa é preciso descontrair, mas não é preciso tanto. Tem a palavra a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas e apresentar então aqui a proposta que o PSD apresenta relativamente ao artigo 47, um artigo que se refere à liberdade de escolha da profissão e acesso à função pública. Nós apresentamos aqui uma alteração ao artigo 47, ao número 2, desde logo para substituição da designação função pública, substituindo por emprego público, já passo a explicar porquê, e a introdução do princípio da transparência como um princípio constitucional e autonomizá-lo, então, na Constituição. Relativamente à questão da alteração da designação de função pública para emprego público, são duas razões que nos levam a apresentar esta alteração. Uma que tem a ver com a evolução que foi sendo e que é a evolução que tem existido no que diz respeito à própria designação de função pública, à própria designação de funcionários públicos, que foram ao longo dos tempos sendo abandonadas e substituídas por trabalhadores da administração pública. Por outro lado, também, um dos objetivos com esta designação de emprego público prende-se também com uma clarificação, de certa forma, deixar ou evitar a problemática que muitas vezes é associada a esta designação de função pública e, como mesmo referem Gomes Cantilho e Vital Moreira, desde logo pelos vários sentidos que a própria expressão pode ter no que diz respeito ao seu conteúdo, no que diz respeito à forma. E a verdade é que nós temos assistido ao longo dos anos que, se tradicionalmente o conceito, quando se falava em função pública e acesso à função pública, nós estávamos a falar de um regime específico diferente de um regime privado, a verdade é que com o tempo e a realidade tem-nos mostrado que cada vez mais o conceito de contrato de trabalho está associado à função pública. E, portanto, aqui o que está em causa, e de certa forma eu acho que tem sido consensual o considerar que efetivamente este conceito amplo de função pública abrange também a questão dos contratos de trabalho. No entanto, para que não haja, e como referi, dúvidas ou qualquer problema na designação, o que nós entendemos é que emprego público faz mais sentido, atendendo desde logo àquela que é a evolução no direito administrativo, que faz sempre referência a vínculo de emprego público, e o que aqui está em causa é que, independentemente de estarmos perante uma relação jurídica de contrato que tem na sua base um contrato de trabalho, deve ser aplicado, porque estamos a falar de recrutamento, estamos a falar de funções de interesse público, do exercício do interesse público, e, portanto, deve ser devidamente acautelados estes princípios da liberdade e transparência que nós também aqui fizemos incluir no que diz respeito ao seu recrutamento. Portanto, esta é uma das primeiras alterações que propomos e que concluindo, portanto, visa desde logo clarificar e acompanhar a evolução que tem sido dada à função pública e funcionário público. Depois, o PST propõe-se aqui a introdução do princípio da transparência a par dos princípios da igualdade e da liberdade no que diz respeito ao recrutamento trabalhadores da administração pública para a questão do emprego público. E falo desde logo porque um dos desígnios que o PST tem nesta revisão constitucional é precisamente uma maior transparência e uma preocupação de reforçar a confiança dos cidadãos nas próprias instituições. Nós propomos esta alteração, ou seja, a introdução do princípio da transparência, de certa forma, autonomizando e dando-lhe dignidade constitucional, quer neste artigo 47, quer nos artigos 267 e 268, que dizem respectivamente respeito à estrutura da administração e ao regime da função pública. E para, tentando ser o mais objetiva possível, é o seguinte: de facto, este princípio não tem consagração constitucional. Não quer dizer, mas este princípio é um princípio que é instrumental aos demais princípios que estão consagrados, desde logo ao princípio da igualdade, da liberdade. E isto porquê? Porque, e como tem sido o entendimento e na própria administração pública, a evolução do próprio direito administrativo, os próprios tribunais entendem que, havendo qualquer situação em que haja, ou seja, suspeição de que não houve, e para ser mais, para que não me engane, dizer exatamente como dizem os tribunais, portanto, a mera suspeita da parcialidade ou falta de isenção leva a que se anulem os atos. Ora, é através da transparência que nós conseguimos aferir precisamente se houve imparcialidade, se está garantida a liberdade e se está garantida a igualdade. Portanto, entendemos que, efetivamente, não tendo ele ainda expressão constitucional no sentido autónomo e não o tendo também na evolução que tem sofrido o direito administrativo, a verdade é que, por estas razões, não só pela razão que referi do reforço da confiança dos cidadãos nas instituições, mas essencialmente pela importância que este princípio assume, desde logo, para nós podermos caracterizar e podermos verificar se estamos perante uma situação em que há ou não violação dos demais princípios constitucionais. E, portanto, neste momento ficávamos por aqui.
Muito bem, tem a palavra agora então a deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, da nossa perspectiva, as alterações que são propostas para este artigo 47 são aquilo que nós chamaríamos benfeitorias meramente voluptuárias, não é? Não alteram muito o sentido. Começando pela transparência, enfim, não vemos propriamente nada contra incluir esta palavra. A própria senhora deputada referiu que não acrescenta assim muito, porque é um princípio, um princípio de certa forma instrumental para garantir imparcialidade, igualdade, liberdade, mas enfim, mas obviamente faz sentido e, portanto, não vemos dificuldade. Quanto à questão de emprego público em vez de função pública, naturalmente que hoje é, enfim, um dado que tem sido a evolução de que, de uma certa aproximação dos contratos de trabalho na administração pública aos contratos privados, e a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas utiliza a expressão relação jurídica de emprego público e já foi abandonando, embora ainda se restabeleça em algumas, em algumas áreas o conceito de função pública. Eu pessoalmente utilizo, não exatamente indistintamente, mas utilizo ambos e não tenho um apego especial à expressão função pública, não desconhecendo, contudo, que a expressão emprego público acaba por assumir constitucionalmente uma certa ideia de privatização da relação jurídica laboral na administração pública, sendo, é verdade, que é mais abrangente, embora a expressão função pública nunca obstou, como aliás a senhora deputada disse, que os contratos de unidades de trabalho da administração pública, os CITES, fossem também sujeitos a concurso público. Portanto, não obstou e ninguém, enfim, talvez alguém alguma vez tenha agarrado à expressão função pública para dizer que não estavam sujeitos, mas na realidade sem sucesso. Portanto, isto para dizer que podemos ter aqui uma discussão, mas pode ficar para a frente, ou seja, no fundo a nossa abertura relativamente à transparência, sim, relativamente aos emprego público, em princípio também, não sei se não cumpriria pensar até que ponto é que os cargos, não é cargos, não estou a falar de cargos, estou a falar as relações que têm com a sua base nomeação, não podem aqui discutir-se. Estou a pensar, por exemplo, na magistratura, enfim, onde subsiste a nomeação, não é? Que também é por concurso. Também é por concurso, até por maioria de razão. Portanto, no fundo, se função pública pode deixar de fora algumas coisas, emprego público também podemos discutir. É verdade que hoje a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, embora não se aplique a algumas áreas, diz que a nomeação é uma forma de constituição da relação jurídica de emprego público, assim como é o contrato, e, portanto, à partida estará incluído. Portanto, em princípio, aqui a nossa abertura, por estas razões, de facto, acompanha em termos terminológicos um pouco aquilo que tem sido a evolução da legislação, a Constituição. Não tem necessariamente que acompanhar, pode ser ela a dirigir, deve ser ela a dirigir, mas aqui não parece haver nenhuma... Enfim, parece ser só mesmo essa atualização, sem prejuízo de ulterior análise mais detalhada. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito a esta proposta do PSD, não vemos grande vantagem a partir em substituir função pública por empregos públicos. No entanto, a referência à transparência, essa tem toda a importância, ainda que estas questões sejam maioritariamente reguladas por lei e nessa sede devem ser resolvidas. A indicação expressa de necessidade de ter processos concursais transparentes não deixa de ser um sinal por parte do legislador e, obviamente, vincula todas as entidades públicas a esse princípio e dever. Pelo que o Chega vai acompanhar esta proposta do PSD. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Achamos que faz sentido a alteração proposta pelo PSD relativamente à substituição de função pública por empregos públicos, porque acompanha, de facto, a evolução do próprio conceito de função pública. Achamos que isto é tão mais lógico que achamos, inclusivamente, que o PSD devia considerar-se nos artigos 165 e 269 não devia fazer uma atualização similar, porque também aí a noção de função pública antiga se mantém, concretamente na linha T do número 1 do 165 e na epígrafe do 269. Já quanto à introdução da noção do princípio de transparência, eu creio que é válida a explicação que é feita, mas a inserção sistemática talvez fosse mais correta se fosse para o número 2 do artigo 266, é o primeiro artigo do título 9 da Administração Pública, estabelece os princípios fundamentais e no número 2 lista-os. Portanto, listar esse princípio de transparência nesse número 2 do artigo 266 para nós faria mais sentido. Mas estamos de acordo com o princípio, portanto acompanharemos qualquer das inserções, mas achamos que o 266 faria mais sentido. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O artigo 47, número 2... tem uma vertente subjetiva de direito que é garantido a todos os cidadãos de liberdade de profissão em condições de igualdade, mas tem também uma vertente objetiva que é assegurar a melhor persecução do interesse público, assim como a imparcialidade, a transparência e a democraticidade da administração. E nesse sentido, a proposta relativa à transparência parece-nos que é uma decorrência do sentido que é dado à norma. Mas também, segundo a interpretação da jurisprudência, há aqui um âmbito normativo que inclui uma ideia de que a todos os cidadãos é assegurado a manutenção em funções como forma também de realização pessoal e profissional e, portanto, o direito a progredir dentro de carreiras, que são as carreiras da administração pública. E, nesse sentido, nós entendemos que a alteração, até pela argumentação que foi utilizada, tem com vista um processo de descaracterização das relações de trabalho em funções públicas e, portanto, nós entendemos que aquilo que é necessário na administração pública é valorizar as carreiras e, portanto, valorizar a contratação coletiva, valorizando assim o vínculo com a administração pública, e temos muitos problemas que decorrem precisamente desta norma não ser encarada com a profundidade com que devia ser ou com todas as suas decorrências. E, portanto, entendemos que aquilo que é necessário não é mais contratos individuais de trabalho, nem subcontratações, nem todo o tipo de...